Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Matheus. E antes de começarmos o episódio, eu vou fazer uma pequena propaganda da plataforma Lumina da URGS, né? Que quem produz aqui é o SEAD, o NAPEAD, que é quem também produz o podcast. O Lumina ele está oferecendo mais de 40 cursos online, todos são gratuitos, todos são completamente EADs e tem fóruns de discussão, e todos emitem certificados. Os temas dos cursos são os mais variados possíveis. Tem desde como desconstruir o racismo na prática, passando por Arduino e, se você quiser impressionar alguém, degustação de vinhos e espumantes. Então, quando você tiver um tempo disponível, faça algum dos cursos. Certamente, esse também é um jeito de mostrar um apoio ao trabalho excepcional da nossa universidade. E é isso, bom episódio. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Matheus, esse é o Que é Tudo Isso. E hoje, para tentar responder essa pergunta, vamos falar sobre a Crítica da Razão Pura de Kant com a professora Silvia Altman. Seja bem-vinda, Silvia.
Obrigada,
Obrigado por
Matheus.
participar. E, bom, acho que antes da gente começar propriamente, poderia falar um pouco sobre a tua vida acadêmica, sobre...
Pode ser. Eu fiz a minha formação no departamento e depois na pós-graduação de filosofia da URGS, né, com uma parte do estudo em Paris 4. Né? A minha dissertação de mestrado, as minhas atividades na graduação foram bastante ligadas à lógica, e o mestrado a Wittgenstein, mas do doutorado em diante se concentraram em Kant, né? Em especial a filosofia teórica, em especial a crítica da razão pura. Então, acho que esse é o central.
Sim. Bom, o Nigel Warburg, como a gente estava comentando antes de começar a gravar, ele pensa num exemplo para Kant que é ver a realidade com óculos cor-de-rosa, né? Só que a questão é que é um óculos que tu não pode tirar nunca. Então, tu vê a realidade com... Ele faz essa analogia para tentar, vamos dizer, explicar mais ou menos qual é a concepção de Kant, de mente e tudo mais. Vocês podiam comentar sobre
Sim,
isso.
sim. Sim. E eu acho que talvez para compreender, porque seja interessante a gente ver que espécie de problema Kant estava enfrentando e por que, em algum sentido, se pode ilustrar a solução que ele acaba dando como de um óculos que a gente não pode tirar. Então, por razões que seria um pouco mais longo de apresentar, Kant percebe e aceita a partir da referência de uma discussão de diferentes autores, dois tipos de problema. Um deles era o fracasso o que era conhecido como metafísica na época, de chegar a algum acordo. Então, primeiro, assim, a gente tem que entender o que eram essas pretensões metafísicas. Era de maneira muito vaga dizer eram pretensões de conhecer a essência da realidade, de como as coisas necessariamente são e não simplesmente como elas são, mas poderiam ser diferentes. Então, essa era, digamos, caricaturalmente, a pretensão do racionalismo. Bom, para se saber como as coisas necessariamente são, não basta a gente ver como elas são. Então, a experiência nesse sentido não poderia dar esse conhecimento, e a tentativa da metafísica era basear esse conhecimento simplesmente em condições da razão, independente da experiência. O que que Kant pretende ter constatado, e acaba por se convencer que isso não é por acaso, essa ciência, dita ciência não se entende. Então, por raciocínios que aparentemente são necessários, se chegava a conclusões contraditórias e nunca a um acordo. Então, esse é um diagnóstico que ele faz. De outra ponta, você tem um desafio que vem, em particular do empirismo inglês, né, de chamar a atenção, olha, quando você se descola da experiência desse modo, você não vai conseguir fazer nada. E, portanto, o conhecimento necessário, um fundamento necessário, conhecimento de propriedades necessárias da estrutura do mundo, ele é impossível, porque a experiência não vai me dar isso, e fora da experiência, nós nos perdemos. Então, Kant leva a sério esses dois desafios, e ele pretende, bom, como é que nós podemos, né, se é que nós podemos, né, ter algum conhecimento sobre a estrutura básica do mundo, né? O que que ele vai fazer para isso? Ele vai investigar a nossa capacidade de conhecer. Bom, vamos ver se a gente pode conhecer propriedades necessárias do mundo, dado o modo como funciona a nossa capacidade de conhecer. E a conclusão dele vai ser que, num certo sentido, sim, nós podemos conhecer certas propriedades necessárias do mundo, né? Porque nós temos certos elementos que são derivados do nosso aparato cognitivo, mas que acabam por constituir o mundo tal como nós os experimentamos. Então, nesse sentido, eles são necessários, eles necessariamente estruturam o objeto tal como experimentado, mas justamente porque eles são características que esse objeto tem em função da nossa capacidade de conhecer, eles são como... Eles dependem de nós, num certo sentido, por isso a metáfora com os óculos. Né? O ponto onde a metáfora... Então, seria um óculos necessário, que necessariamente estrutura a experiência, né? Mas seria um óculos, dependeria da gente. A única ressalva que é importante fazer é que essa metáfora ela teria que ser mais sofisticada, porque quando a gente coloca nesses termos, a gente consegue pensar o que seriam as coisas sem os óculos cor-de-rosa. Quanto que nós não teríamos... E mais, nós podemos, pelo menos, pelo tato, mesmo se nós não pudéssemos tirar a gente poderia, pelo tato, ter acesso aos objetos independente da rosidade. Né? E essas condições que Kant identifica são tais que nós não teríamos qualquer outro acesso aos objetos se não via esses óculos. Né? E isso tem consequências importantes.
Bom, estava lendo que ele, pelo menos na primeira parte da crítica, como se ele fizesse um tribunal, assim, onde ele estivesse julgando o racionalismo, né? Essa metafísica racionalista, o empiricismo e também o ceticismo, do Hume, principalmente. Onde ele vai dizer que, bom, não são esses conceitos que eles estão jogando aqui, não são suficientes para explicar de onde vem o conhecimento, né?
Então, primeiro, qual é a pretensão de um tribunal da razão? Né? O tribunal da razão, então, vamos fazer uma crítica da razão, não uma crítica no sentido simplesmente negativo, de dizer que ela é ruim,
sim,
mas como a gente faz uma crítica de uma peça de teatro, de uma obra, só que não artística. Vamos ver o que a razão é capaz de fazer. Vamos conhecê-la e vamos ver, primeiro, se de um lado essa pretensão, né, caricaturalmente espelhada no dito racionalismo, essa pretensão de conhecer a realidade só pela razão, sem apelo à experiência, se ela é possível e se ela é possível, como ela é possível, mas também não vamos descartar que ela seja possível. Então, essa seria a resposta a uma certa leitura do empirismo, né, uma certa leitura do empirismo levaria, e para Kant necessariamente levaria, a um ceticismo. Quer dizer, como nós não podemos derivar o necessário da experiência, né, então, e como, aí esse é um argumento um pouco mais complicado, como a nosso próprio conhecimento experimental ou baseado na experiência depende de certas categorias que mesmo um empirista como Hume reconhece que não são derivadas da experiência, né? Como o nosso conhecimento envolve certas noções que não podem ser justificadas pela experiência, como tudo tem uma causa, né? A substância permanece no tempo. Aceitar, recusar a possibilidade de um conhecimento pela razão pura significaria, em um certo sentido, aceitar o caráter não justificado do próprio conhecimento empírico. Por isso, a necessidade de mostrar aos racionalistas que eles não podem abandonar toda e qualquer referência à experiência, sob pena de... A metáfora de Kant é uma pomba que ela acha que no vácuo, ela vai estar liberada do atrito e vai voar mais rápido, mas sem o atrito ela não se sustenta no alto.
Sim.
Então, esse é contra... E contra os empiristas é dizer, olha, nós não temos como abrir mão de certos princípios que são racionalmente justificados, mas essa justificativa não se dá exclusiva, não se dá com base na experiência, embora tenha relação com ela, né?
Voltando ali a metáfora do óculos, né? Eu acho que o Nigel está usando essa metáfora para dizer que, bom, o óculos é o nosso aparelho mental. Que acho que a resposta do Hume é basicamente dizer que isso é um processo psicológico, que é uma questão da mente, né? De que, bom, a gente percebe as coisas por características psicológicas do humano, etc, etc. E, pelo que eu entendi, o Kant vai dizer, bom, essas não são necessariamente características psicológicas, mas é própria do aparelho da mente humana. Que é essa... Vamos dizer assim, contra os empiristas, vamos dizer, só a experiência do objeto não é suficiente para dizer o que é o objeto, vamos dizer assim. Que daí acho que a gente pode entrar naquela... na distinção entre sensação, percepção e conceitualização. Tem uma metáfora que é bem interessante, assim, contra os empiristas, que ele vai dizer, bom, se tu entra numa biblioteca, ela vai estar organizada, vai ter o segundo a CDD, segundo o Cutter, etc., ele vai estar organizado com um raciocínio humano ali. E os empiristas parecem dizer, então, que seria a mesma coisa que se tu jogasse todos os livros no chão, esses livros iriam chegar em mim, de alguma forma, como uma característica do objeto organizar o conhecimento em mim. Seria algo como, eu percebo o objeto e isso é suficiente para organizar um certo conhecimento do objeto.
A comparação com o Hume é uma ótima questão e uma questão difícil, porque a comparação com o Hume é pertinente e difícil de delimitar a diferença entre eles. No seguinte sentido, o que eles têm em comum, e é o que Kant retribui como imenso mérito para Hume, a expressão dele é ter despertado ele do sono dogmático,
do véu do dogmatismo,
porque o que eles têm, em comum? Hume reconhece, como Kant, que nós não, que nós, digamos assim, estruturamos a nossa experiência a partir de certos princípios que nós não derivamos dos objetos. Né? Então, se a gente olhar o esforço de Hume de mostrar, eu não tenho como explicar que eu tirei a noção de causa dos objetos. Então, nesse sentido, o empirista aceitaria, um empirista como Hume, pelo menos aceitaria, eu não posso explicar a organização da biblioteca pelos livros. Né? Se eu utilizo o princípio de causa, um empirista reconhece como Kant que eu estou acrescentando algum princípio de estruturação que eu não consigo derivar de lá. Eu posso até usar a forma dos livros para depois saber como é que eu vou organizar, mas o princípio de organização eu não tiro de lá. A diferença normalmente entre os dois é colocada, como tu disseste, por Hume atribuir isso a um princípio psicológico e Kant não. A dificuldade é saber por que para Kant não é psicológico. Por que quando a gente diz, é da mente humana, por que isso não é bom? É da mente humana, é um princípio psicológico da mente humana. Sim. E, portanto, poderia ser diferente. Né? Então, ela é uma questão difícil porque ela diz respeito ao próprio estatuto da crítica da razão pura. Talvez um pouquinho que se possa dizer que eles pretendem, independente de se justificadamente ou não, Kant pretende marcar a diferença dizendo, para Kant, nós estamos racionalmente justificados a aceitar esses princípios. Né? Deixando de lado, então, um pouco a questão do que caracteriza a própria reflexão filosófica e, portanto, o que fundamenta os juízos da crítica da razão pura, ele pretende que eles não sejam tenham um estatuto de observar como é que a nossa mente funciona. Então, não é uma descrição, nesse sentido, não é uma descrição dos nossos óculos, não é uma descrição de traços psicológicos que poderiam variar. Seria uma descrição de uma estrutura necessária de acesso à realidade, né? E necessária no sentido de racionalmente justificada. Né? Como exatamente esse diálogo aí vai se tornar com o Hume, se o argumento dele é forte o suficiente, é mais difícil de dizer, mas a gente tem essa pretensão de haver uma justificativa racional, que Hume não, né? Hume diz, a gente tem que seguir o princípio de causalidade, vai continuar seguindo, não é isso, mas nós não temos uma justificativa racional para isso, e Kant pretende dizer, não, nós temos, nós não podemos abrir mão dele, né? Não só nós não podemos abrir mão por razões pragmáticas, mas nós temos um fundamento racional para isso. Né? Em outro sentido, mas voltando a um aspecto importante da metáfora dos óculos, né? Kant vai, assim como Hume, num certo sentido, reconhecer que se nós considerarmos as coisas em si mesmas, a abstração das nossas condições de conviver com elas, de experimentá-las, nós não podemos atribuir essas estruturas básicas a elas e, portanto, também não podemos atribuir nenhuma outra coisa. Né? Nós só podemos pensar e não conhecê-las. Né?
Sim. Daí eu acho que entra a Revolução Copérnica do Kant, que é então contra, sei lá, Aristóteles, por exemplo, que, bom, conhecimento não está no objeto em si, e daí também tem aquela relação de aparência. Então a gente percebe as coisas por uma questão mental nossa, que a gente raciocina esses princípios. Também tem o do espaço e do tempo, né?
Sim. Talvez vamos retomar a comparação com Copérnico, e ela pode servir para a gente compreender um pouco melhor, assim. Talvez, vamos pensar, à primeira vista, normalmente, pode haver um estranhamento com essa metáfora, porque a gente diria que, não, Kant está fazendo uma contra-revolução copernicana, porque está colocando o homem no centro, né? Uhum. Mas não é esse o ponto, não é exatamente esse o ponto da metáfora. Vamos pensar o que acontece. A gente olha para o céu, a gente vê as estrelas se movendo. A gente vê o sol nascendo, o sol mais devagarinho, mas a gente vê as estrelas se movendo. Então, esse é um movimento das estrelas. As estrelas estão se movendo. É verdade. Só que o tipo de movimento que elas fazem, vão ficar no sol, né? O sol, ou a lua se move, o sol, né? O sol, a gente vê o sol se movendo, mas isso se deve a uma rotação da Terra. Ou seja, algo que é uma propriedade de deslocamento relativo do sol em relação à posição em que eu estou, é uma propriedade do movimento do sol que o sol só tem por eu estar girando, por a Terra estar rotando. Então, isso trata-se de... Mas são duas coisas que são importantes. Primeiro, se trata de perceber que o Sol não gira em torno da Terra, é a Terra que rota e faz com que... Essa é a melhor maneira de descrever o movimento. Então, não é uma propriedade que ele tenha absolutamente. né? Mas, por outro lado, é uma propriedade que ele tem, essa relação relativa, mas essa propriedade de correr os diferentes pontos da Terra em 24 horas é uma propriedade que o Sol tem, mas que ele só tem na relação com a rotação da Terra, né? E o que Kant vai procurar, por um argumento muito complicado, mostrar é que a própria espacialidade e temporalidade que nós percebemos nas coisas é uma propriedade que as coisas só têm num sistema de referência do qual eu sou parte, né? Então, talvez melhor do que usar a mente para evitar aqueles problemas que eu falei antes, que eram complicados, né, seja pensar nessa ideia de que a própria especialidade e temporalidade dos que nós experimentamos, dos objetos, é difícil mostrar isso, não cabe aqui, mas também não estou dizendo que eu estou convencida, mas ele tem bons argumentos para dizer que essa própria espacialidade, ela não faz sentido senão por referência a um sistema espaço-temporal que se deve a modo humano de percepção das coisas.
E aí, eu acho que se o conhecimento está limitado ao modo humano, o próprio conhecimento ele é limitado, de certa forma.
Sim, sim. E essa Kant diz que é a maior contribuição que a crítica da razão pura oferece, né? A expressão famosa do prefácio, eu tive que limitar o conhecimento para abrir espaço à fé. Né? Isso parece uma questão de limitar as pretensões da razão para deixar espaço para uma crença cega. Não, não é nada disso que Kant está dizendo, não é exatamente isso. Não se trata de uma limitação da racionalidade, ao contrário. Mas trata-se de uma limitação da possibilidade, do que nós podemos conhecer com o nosso instrumental que nos permite experimentar o mundo, que são espaço, tempo, categoria, causalidade, substância e assim por diante. O que Kant pretende ter mostrado, né? Que com base nessas estruturas de conhecimento, elas são que nos permitem, são elas que explicam que nós tenhamos acesso aos objetos e tenhamos consciência de nós mesmos. Sem isso, nós não teríamos, sem essa estruturação, né? Nós não teríamos qualquer experiência e nem consciência de nós mesmos. Então, essas estruturas, elas são incontornáveis, elas me asseguram conhecimento necessário de tudo que eu vou poder depois empiricamente conhecer nos seus desdobramentos, então elas são legitimadas, mas eu não posso aplicá-las às coisas em si mesmas. Elas não me permitem conhecer Deus, elas não me permitem conhecer o mundo como totalidade, então é nesse sentido que eu tenho uma limitação, né? Eu não vou poder, do conhecimento, né, no sentido de que elas não se aplicam. Mas, por outro lado, por que essa limitação é um ganho? Porque, quer dizer, ela abre espaço para nós pensarmos, né, algo que não é, por exemplo, determinado por causalidade. Então, nós só vamos poder conhecer por princípio de causalidade, nós temos que usar isso quando nós conhecermos qualquer coisa, inclusive quando nós fizermos psicologia e procurarmos conhecer as ações humanas, né? Mas nós podemos sempre pensar, né, a noção, nos pensarmos como livres, né? E nesse sentido, abrir espaço para uma outra dimensão da racionalidade, que é a dimensão da filosofia prática.
Só essa questão da liberdade eu achei bem interessante. Então, como dizer, o conhecimento tem uma certa limitação, o conhecimento pela experiência, vamos dizer assim, mas essa racionalidade, essa racionalidade ganha um outro status, pela racionalidade o homem seria livre, de certa forma.
É o que ele vai dizer, pela razão prática, o homem se conhece, de um ponto de vista prático, ele tem todos os problemas do que significa, ele se conhece como livre. Bom, isso já está fora da crítica da razão pura, né? Mas tudo bem, acho que é um dos pontos mais interessantes. Quer dizer, o que ele pretende dizer? Que pretende ter tirado como lição da crítica da razão pura que é inconcebível, que é contraditório nós concebermos que as coisas em si mesmas, tais como elas são, independentemente de estarem no espaço e tempo e nos afetarem, né? Se a gente deixar isso de lado, é inconcebível atribuir a causalidade natural, a causalidade onde tudo que ocorre tem uma causa que o antecede. Então, ele pretende ter mostrado que isso é contraditório supor isso, o que significa dizer que, de um ponto de vista absoluto, a abstração feita do que nos dá acesso cognitivo ao mundo, é impossível atribuir a causalidade natural tal como nós a utilizamos no dia a dia, não é nem só na ciência, é no dia a dia. Então, ele pretende ter tirado isso como uma conclusão da crítica da razão pura. Isso seria parte do que, com uma série de outras considerações sobre o que a razão é capaz de fazer no campo prático, né? Então, crescidas essas outras considerações, Kant pretende mostrar que nós racionalmente, necessariamente, nos estamos justificados a nos tomar como livres do ponto de vista prático, né? Nós não podemos nos conhecer do ponto de vista teórico como livres, mas nós não precisamos. Dada a limitação do princípio de causalidade natural, né, nós estamos racionalmente justificados e mais do que justificados, nós necessariamente nos tomamos como livres, né, e isso está na base do que permite uma racionalidade prática, um dar razões para a minha ação e cobrar razões da ação dos outros.
Acho que a gente resumiu bem o assunto. Tem algum outro ponto que gostaria de abordar?
Não, bom, tem infinitas coisas, mas acho que a gente tocou em vários pontos importantes.
Sim.
Tá.
Então, para concluir, acho que a gente poderia fazer um apanhado, vamos dizer assim, da crítica, no sentido de, bom, então, acho que o maior ganho, vamos dizer assim, dela, para Kant, pelo que me parece, depois acho que poderia comentar, é que, então, eu passo a ter uma noção completamente diferente da realidade do que se tinha antes, por exemplo, com Aristóteles, voltando a dizer, que, então, é pelo meu aparelho mental ou pelas minhas razões que eu conheço a realidade, mas a realidade, eu nunca vou conhecer a realidade em si, né? Tal como ela é. Diferente do que se tinha até antes, com o pensamento aristotélico e tudo mais, que, bom, eu vejo o mundo e o mundo é desse jeito e ele é assim, e então eu vou conhecer o mundo desse jeito aqui e acabou. Me parece que esse é um dos maiores ganhos, assim, da crítica, que é botar a experiência em um status completamente novo, né? De bom, o mundo é assim porque a gente percebe ele assim, mas o que ele é, de fato, passa da nossa capacidade, vamos dizer assim.
É importante observar que todas essas reconstruções gerais, elas sempre têm exceções, né? Não há, mesmo antes de Kant, havia em diferentes filósofos uma pergunta, bom, como é que nós temos acesso à realidade? E em alguns casos, algo muito próximo de uma limitação de o nosso modo de conhecer. Então, não estou dizendo que isso é uma inteira novidade. Na radicalidade que Kant propõe, sim. E uma maneira de apresentar essa radicalidade é uma fórmula conhecida que, chamada da passagem do ser ao objeto. Né? Enquanto você teria antes uma metafísica como conhecimento, uma metafísica no sentido de um conhecimento de propriedades necessárias, como conhecimento de propriedades do ser, enquanto ser, mas do ser, por que que você faz agora a passagem, né? Kant vai dizer, nós conhecemos propriedades necessárias do ser enquanto objeto. O que que isso significa? A gente tem que lembrar que objeto é ser objeto de algo, né? É ser objeto relativo... ser objeto, a gente usa objeto tanto no sentido de coisa, mas objeto é muito assim, objeto de uma disciplina, objeto de uma representação, objeto de um pensamento, objeto de um conhecimento, né? E o que Kant está dizendo é que as propriedades necessárias que nós podemos conhecer dos objetos são do objeto enquanto objeto, né? E não nele mesmo enquanto ser, independente de ser objeto num sistema de capacidade cognitiva, em geral.
Bom, acho que está bem, bem explicado. Então, a gente sempre encerra com a mesma pergunta, que é, bom, tendo como base o que a gente discutiu até então, com Kant, etc., qual seria a utilidade da filosofia?
Posso dar mais de uma resposta em graus de generalidade diferente?
Pode, não.
Tá. A primeira seria, diria, a respeito, assim, a por que manter vivo uma atividade filosófica e de conhecimento filosófico, né? E depois eu vou encaixar Kant em cada uma dessas coisas. Bom, em parte, a filosofia faz de nós o que nós somos. Não só a filosofia, né? A história da agricultura faz o que nós somos. A história da música faz o que nós somos. A história da sociologia faz o... A história da medicina faz o que nós somos. Então, isso é parte, né, do que nos faz como civilização hoje, como sociedade hoje, talvez não todas as sociedades, mas grande parte da sociedade, a nossa fundamentalmente marcada pela cultura europeia também. Então, compreender e que Kant é um autor que marcou muito essa dimensão. Então, você ter um espaço, você manter o estudo disso, é algo que nem todo mundo vai se especializar em Kant. Assim como nem todo mundo vai se especializar em música clássica, nem todo mundo em música popular. Mas faz parte de uma sociedade que se conhece a si mesma, manter a discussão disso. E Kant, como um autor importante nessa tradição, é importante para nós compreendermos a nós mesmos. Uma outra razão da importância da filosofia tem a ver com o tipo de questão que ela coloca, né? A saber, uma certa radicalidade da questão, né? De você realmente colocar desafios. Precisa ser assim? Bom, ao invés de simplesmente nós seguirmos conhecendo e fazendo ciência, a gente dá um passo atrás e, bom, mas o que nos permite fazer isso? E nos permite ir até onde? Isso aqui está justificado? Isso aqui não está? Então, esse tipo de... manter vivo, né, numa sociedade, a capacidade de desenvolver esse tipo de questão é central. E Kant é um autor que se paga para isso. Assim, ele tem muitas vezes argumentos estranhos, que a gente não compreende. Se a gente espreme, a gente não necessariamente vai concordar, mas a gente percebe que tem alguma coisa interessante ali. Então, ele é um autor extremamente produtivo em termos do rigor do que ele faz. E talvez, mais concretamente, retomando com essa última questão, a penúltima questão que a gente tomou da limitação do conhecimento para uma espécie de outra racionalidade, que seria a racionalidade prática, ela é uma tentativa extremamente radical, o projeto de Kant, de levar a sério duas intuições que nós temos todos muito arraigadas, mesmo os que negam, na prática acabam utilizando. Uma é a crença no princípio de causalidade, que nós utilizamos não só na ciência, mas em toda a nossa experiência, todo o nosso comportamento é guiado, inclusive as nossas tentativas de explicação do comportamento, nosso mesmo, nós procuramos quais foram as causas que me levaram, que me fizeram agir assim. Então, essa é uma dimensão extremamente arraigada de supor que tudo é determinado por uma causa antecedente, mas é igualmente arraigada uma outra intuição, uma outra certeza, né, que parece, talvez seja incompatível com essa, que é a de que a qualquer momento algo que nós fizemos poderia ter sido feito diferente. E se nós abrirmos mão desse sentimento, nós podemos, enfim, prender um criminoso, mas não julgá-lo moralmente, porque ele não poderia ter feito diferente. E nós sentimos... eu acho que talvez tenha exceções, porque a grande maioria das pessoas, elas não simplesmente trancam um criminoso pesado como um cão, mas elas têm uma repulsa moral pelo que ele fez. E isso parece depender, né, de a gente supor que ele poderia ter feito diferente. E Kant tem um exercício radical de tentar levar essas duas convicções que nós temos até o fim e buscar justificar ambas racionalmente. Se ele é bem sucedido ou não é outra questão, né? E com que dificuldades. Mas o fato é que é um exercício inacreditável de levar essas duas questões adiante. E fora uma série de outras questões ligadas a isso que a gente não tocou aqui, mas que, como eu disse, marcam bastante o que nós somos hoje.
Perfeito. Bom, agradecer ao professor por ter aceitado.
Muito obrigada,
Matheus,
pela conversa. Foi.
E, bom, como sempre falo, dúvidas, críticas ou sugestões, nos contate pelo e-mail queetudoisso@gmail.com e até o próximo episódio. Tchau.
Os bolsistas que produziram esse episódio foram Douglas Aguiar, Ellen Rosa, Ricardo Lubisco, Gabriel Etur, Gustavo Maluf.